Com a gente no estúdio da CBN, o historiador, doutor em História Política, professor da Universidade Estadual de Maringá, Reginaldo Dias. Vamos conversar sobre a República. Afinal, hoje é dia comemorativo, estamos comemorando aí o 15 de novembro, o dia da proclamação da República. Na República temos um herói, professor?
Temos vários heróis, né? Mas uma particularidade da proclamação da República é uma dificuldade em produzir heróis a partir do corpo de personagens que proclamou a República. Porque o grande herói republicano brasileiro é o Tiradentes, sobre o qual já falamos aqui na CBN. O Tiradentes foi morto, assassinado pela coroa no final do século XVIII. Ele foi reabilitado como herói nacional no final do século XIX com a proclamação da República, né? Ou seja, entre os quadros dos republicanos de 89 não surgiu ninguém que tivesse assim uma mística suficiente para a construção de um herói nacional. Mas certamente no nosso panteão alguns personagens são celebrados, como o próprio Deodoro, que é tido como chefe da proclamação, o Floriano Peixoto, alguns intelectuais como Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, né, alguns militares, e alguns deles inclusive são nome de rua em Maringá. Em Maringá nós temos um bairro aqui na Vila Sete, na proximidade do Colégio Gastão Vidigal. Todas as ruas têm nomes republicanos, ou nome de ex-presidente da República ou de algum desses personagens que estiveram envolvidos no processo de proclamação.
Como que foi o processo de proclamação da República no Brasil?
Existem estudos novos sobre isso, porque se consagrou uma máxima de um jornalista, que também é nome de rua em Maringá, chamado Aristides Lobo. Essa rua fica aqui na proximidade do Colégio Vital Brasil. Ele dizia assim que o povo assistiu à proclamação, ou ao golpe militar, que depois o governo anterior, bestializado. Ou seja, o povo não participou e não estava a entender exatamente o que estava acontecendo, né? E esse é um dos paradoxos da proclamação, porque não foi um movimento que tivesse sido empurrado naquele momento por um levante popular, não foi uma revolução. Mas então esse é um pecado de nascimento, mas ao mesmo tempo existem estudos recentes que demonstram que havia sim uma vida intensa nos grandes centros, especialmente no Rio de Janeiro, que era a capital do país, movimentos de extração republicana, né? Então havia nos cafés, nas livrarias, nas ruas, na Rua do Ouvidor, nos clubes, havia muito debate, havia assim uma sensibilidade republicana.
Havia um desejo popular pela República.
Isso, não havia uma pesquisa de opinião como nós temos hoje, mas havia movimentações, assim, havia uma ebulição nos grandes centros em favor da proclamação da República, e se formava uma expectativa de que essa mudança poderia fazer muito bem para o país. Porque o Brasil, na América Latina, ele era uma aves rara, porque quando houve a ruptura com a relação colonial, a América Espanhola praticamente se tornou republicana. Não eram repúblicas muito democráticas, mas eram republicanos, né? E no Brasil, o Brasil foi um país que preservou a monarquia, né? E essa monarquia, que existiu por algumas décadas, ela estava em crise por várias razões, né, nesse final do século XIX, né? E estava em crise por quê? Porque havia um processo de modernização. Quando houve a proclamação da independência, a monarquia era vista como um elemento de preservação da unidade territorial. Nós comentamos isso aqui, né, em um programa anterior. A América Espanhola toda se despedaçou em Argentina, Chile, Peru, né? A América Portuguesa, não. Ela preservou uma unidade territorial. A monarquia é vista como elemento de preservação dessa unidade. Um outro elemento de preservação foi o trabalho escravo. A gente não concorda com o trabalho escravo, mas ele foi um elemento de unificação dos grandes proprietários de norte a sul do que veio a ser chamado de Brasil. No final do século XIX, inclusive, a escravidão acabou, né? Então, um dos últimos suportes de sustentação da monarquia eram os latifundiários que viviam do trabalho escravo. Então, ela vai perdendo legitimidade com o passar do tempo. O imperador era muito bem visto, muito respeitado, mas já havia uma espécie de consenso de que não haveria um terceiro reinado no Brasil. Havia uma expectativa de que se pudesse esperar o fim da vida dele ou algum tipo de intervenção que abreviasse o fim da monarquia, né?
Então, mas o clima já era pelo fim da monarquia.
É, havia um sentimento assim, entre as elites e boa parte da elite nos grandes centros urbanos pelo fim. E o Brasil tinha também movimentos republicanos, já antes da... Por que, que o Tiradentes é um herói republicano? Porque a Inconfidência Mineira era um movimento republicano. Isso antes da independência do Brasil. Aí nós temos, em 1824, mal nasceu o Brasil monárquico, tivemos um grande movimento chamado Confederação do Equador, liderado pelo Frei Caneca, que era um movimento republicano. Depois nós tivemos movimentos republicanos como o de Farroupilha no Rio Grande do Sul. Era um movimento separatista, mas eram republicanos. Então, e essa ideia republicana, ela foi preservada e foi ganhando corpo.
Quer dizer, a semente republicana já existia praticamente mais de 100 anos.
Isso. E era uma das alternativas de emancipação do Brasil em relação a Portugal, né? Não vingou. Mas ela foi ganhando corpo e no final do século XIX, com várias crises políticas, né? Ela realmente se tornou uma ideia mestra para o processo de mudança.
Mas o desejo por república significava mais do que o desejo de uma mudança na estrutura política, né? Ela representava também o objetivo de maior liberdade, de participação popular, modernização do modelo econômico que era, né, agrário, que era baseado nos latifúndios, então pensava-se em industrialização, tudo isso fazia parte dos desejos e dos sonhos de que a República pudesse representar isso, não?
Sim, consideramos o seguinte, que em 1889, quando o Brasil proclama sua República, nós já temos 100 anos de Revolução Francesa. A Revolução Francesa de 1789, que foi um movimento, no primeiro momento que conviveu com a monarquia, mas depois extinguiu a monarquia, instaurou várias repúblicas, né? Sempre foi um movimento que buscava, inclusive, a igualdade social, né? Dentro do capitalismo, mas a diminuição das desigualdades. É um movimento de ideias muito avançado. Influenciou, inclusive, a Inconfidência Mineira. Então, essas ideias já vicejavam pelo mundo havia muito tempo. Tínhamos a República Americana, dos Estados Unidos. Então, certamente, se já influenciava no século XVIII, continuaria influenciando. Então, a expectativa da República, pelo menos para uma parte de vanguarda da população, eram expectativas mais avançadas do que acabou se afigurando, né? Desse ponto de vista, a República pode ter sido uma frustração, porque o Machado de Assis, nosso grande escritor, o maior, provavelmente, ele tem uma cena no livro Isaú e Jacó, em que um comerciante tinha uma confeitaria chamada Confeitaria do Império. Aí ele querendo preservar a clientela, ele manda reformar a fachada do estabelecimento, né? E aí veio a República. Ele ficou desesperado, ele foi se consultar com o conselheiro Aires e perguntou, o que eu faço? Ele falou, coloque confeitaria da República. Ele falou assim, mas e se houver uma reviravolta e a monarquia se restabelecer? Eu vou perder meu dinheiro, né? Se eu atualizar a fachada, né? Ele não podia preservar o império porque o Brasil se tornou república. Ele tinha medo de colocar a república na fachada porque podia haver uma reviravolta. Então, o que o escritor quis dizer? Que para uma parte da população estava havendo uma mudança de fachada, de placa, né? Não estava havendo uma mudança profunda nas estruturas sociais. E, efetivamente, a Primeira República ela foi muito inóspita para o povo, né? É, ao mesmo tempo que a República é uma ideia, a palavra República significa coisa pública, é um governo da soberania popular, mas não ampliou a participação popular. A legitimação que é feita pelo voto, ela era muito restrita, ela incorporava uma ínfima minoria da população. Há até historiadores, né, que entende que dentro do Império havia até mais participação eleitoral do que na República. Olha o paradoxo, né? Mas não vamos entrar nessa polêmica. Temos que era uma participação muito restrita, analfabetos não votavam. E pior do que tudo, o voto era viciado, não havia o voto secreto. Houve grandes movimentos políticos entre 1889 e 1930, um período que a gente chama de República Velha, para a moralização do voto, porque além do voto não ser secreto, portanto as elites controlavam seus eleitores, havia coerção física, a expressão curral eleitoral não era metafórica, não era uma figura de linguagem, era literal. Você confinava eleitor e controlava e reprimia eleitor que não votasse, punia. E havia falsificação de atas, havia morto votava. Essas coisas não desapareceram completamente, mas hoje não. Nós temos um sistema político bastante legitimado e amplo no Brasil. Naquela época, não. Então, houve muitos movimentos para que o voto valesse, para que você ampliasse o voto e o voto valesse alguma coisa. Naquele momento, então, o jogo eleitoral era um jogo de cartas marcadas. A elite não perdia. ela não perdia a eleição nunca. A oposição não podia ganhar, né? Não podia ter uma expressão popular vinda de baixo para cima, crescendo. A primeira eleição disputada no Brasil, mas ainda assim sem chance de vitória, foi uma eleição do Rui Barbosa na década de 10, no final da década de 10, quando ele empolga as classes médias urbanas do Rio de Janeiro, né, principalmente, mas ele faz pouco mais, ele não faz nem 20% dos votos, ele não teve chance de ganhar, mas é a primeira eleição que você considera. Ela foi importante à medida que a ideia da república, do povo participando, do voto valendo, isso vai ganhando corpo, né? E essa república termina em 1930 com um golpe militar, dado supostamente para moralizar e para modernizar o Brasil, mas que também não se baseia progressivamente no processo de voto. Nós temos logo uma ditadura que vai até 1945. Então, a nossa república, ela seguiu caminhos muito tortuosos.
Se a gente pensar bem, a nossa república não tem 70 anos.
Se a gente pegar assim, momentos em que a eleição vale alguma coisa, nós teríamos de 45 a 64... E de 80 e poucos para cá, né? Então não dá menos do que isso, não dá meio século.
Não dá meio século. Ainda voltando especificamente para 1889, quando a gente tem a proclamação da República, e até para explicar um pouco mais esse significado, né, da República, e quem sabe até pensar, né, na importância de Dom Pedro II naquele processo, é curioso, né, notar que a gente tem essa mudança de monarquia para República, mas me parece que Dom Pedro era muito mais democrático, honesto, correto do que foram os primeiros presidentes republicanos, que por sinal eram militares.
Mas os militares, eles gostavam de bom conceito. Esses estudos mais recentes demonstram que a população tinha uma simpatia pelas elites militares naquele momento, né? Um dos vícios políticos, o imperador podia ser um homem correto, e a bibliografia demonstrando que sim, que ele tinha um espírito republicano, né? Que ele dizia que ele não tinha vocação para ser rei, né? Ele gostaria de ter sido cientista, professor, como ele disse, né? Ele já disse mais de uma passagem. E há vários fatos que demonstram que ele tinha um espírito assim de não abusado das prerrogativas. Ele acabou com vários ritos, né, de bajulação pública. É um rito chamado beijamão, que a população é beijamão do monarca. Ele acabou com isso, era um homem de hábito simples, ele andava de trem, tinha contato com a população. Então, Dom Pedro II era um homem, segundo as evidências, bastante interessante assim, né, na relação com a coisa pública, né? Mas os vícios da vida pública vão além do chefe de Estado, né? Então, o processo de favorecimento para a monarquia concedia títulos de nobreza, para quê, né? Certamente para obter apoio político. Da mesma forma que a gente discute os cargos comissionados hoje, a prerrogativa de um partido de nomear ou não nomear, então o Estado brasileiro ele tem um componente muito patrimonialista. Quem ocupa acha que é uma coisa dele. Hoje é menor do que era antigamente, né? Isso vem lá da colonização. Então certamente isso sobreviveu e cresceu sob a monarquia e migrou para a República. A República não fundou esses hábitos, né? Você não consegue colocar um marco zero agora. A partir de hoje, tudo vai ser diferente. Isso só na música do Roberto Carlos, né? O grande Roberto Carlos. Mas na vida política não é assim. Quando você inaugura um período novo, vem coisas boas, vicejadas no período anterior, mas vem muito do lixo também. Então a República herdou muito dos vícios e potencializou esses vícios, porque uma República, ela deveria estar fundada na ideia da soberania popular e do controle popular. O povo controla os seus eleitos. Mas não é assim. A nossa primeira república foi uma república estritamente de elites. Então esse jogo político de troca de favores, ele se potencializou porque toda a legitimação que vinha de cima para baixo ou de baixo para cima, ela estava fundada na troca de favores. Quando a gente fala a expressão coronelismo, vem da Guarda Nacional, que é uma instituição anterior à república, mas o mando político ele era todo baseado no governador. Ele arregimenta líderes políticos regionais, os coronéis arregimentam os votos, ele transfere os votos para o governador e ao mesmo tempo ele obtém, aspas, o direito de obter favores do governador, e ele distribui esses favores para a sua clientela. Então esse é um jogo que era muito forte e que não foi extinto completamente. Nós não temos mais aqueles coronéis, mas nós temos um jogo de troca de favores muito enraizado na cultura brasileira, não obstante e não sejamos pessimistas, todos os avanços republicanos que nós obtivemos. Hoje o Brasil é muito mais democrático.
Nós estamos conversando com o professor Reginaldo Dias a respeito da República e, para explorar aqui um último aspecto, eu gostaria de saber, naquele primeiro momento, como que a República lidou, né, com os adversários, com a reação de parte da população que não concordou muito bem, da própria imprensa que fez críticas ao modelo republicano, porque há informações históricas de invasão em redação, de jornais, que alguns jornalistas precisaram deixar o país naquela época, inclusive do antigo Jornal do Brasil. Enfim, a gente tem informações a respeito desse assunto, professor Reginaldo?
Essa ideia democrática que nós temos hoje, a gente não pode ser anacrônico, né? Então, essa consciência democrática, a gente olha para trás e quer que as pessoas tenham a mesma consciência. Não tem. Então, a ideia de democracia que havia no final do século XVIII, XIX no Brasil não era tão ampla. Se nós tivemos na sequência ditaduras, mais de uma ditadura, é claro que os republicanos de 1889 não tinha a mesma consciência democrática que nós temos, porque foi preciso que muita coisa acontecer para desenvolver a nossa consciência, né? Então, claro, o Brasil viveu regimes de ditadura no início da República, né? De tentativa de golpe, de levantes na revolta da Armada, de restrição de direitos políticos de adversários. Isso, sem dúvida, aconteceu, né? Mas, principalmente, né, o aspecto mais que eu considero mais decisivo na República é a extensão dos direitos para a população. E, desse ponto de vista, nossa República foi muito raquítica, né, usar um adjetivo impróprio, muito raquítica, porque o jogo político ele não incorporava o povo. Veja assim, não porque não houvesse povo. Alguns elementos republicanos, né? Com o advento da República, houve um movimento popular chamado Canudos, que a gente sempre estuda nas escolas. O que o exército brasileiro fez? Extinguiu até a última alma. Alma não, que é um termo metafísico, né? Mas houve uma repressão a um povo humilde, entre aspas, ignorante, é um povo iletrado. Um povo que tinha profundas desconfianças da República, baseado numa imagem idealizada do imperador, né, do rei. Né? Eles achavam que a República fosse um mal, inclusive porque instituiu o casamento civil, alguns desses avanços civis que a República introduz. Aí houve uma fortíssima repressão, fortíssima até porque extinguiu toda a população envolvida, né? O povo pobre. Se você faz isso com o povo pobre, então que república que é essa? O povo mais miserável, né? Mais destituído de posses. Aí você tem no Paraná aqui, no território do Paraná com Santa Catarina, tivemos o movimento do Contestado, tá fortemente reprimido. Nós tivemos no Rio de Janeiro, coração da República, o movimento da revolta da vacina, né? Porque as pessoas, o Estado não tinha legitimidade. O que que era foi a revolta da vacina? Eu vou resumir em um minuto, né? Havia uma cidade insalubre, o sanitarista entendia que tinha que higienizar as localidades e o Estado quis intervir para higienizar. A ideia é boa, né? Porque você vai eliminar a doença. Só que o Estado não tinha legitimidade aos olhos da população para fazer esse movimento de entrar na casa das pessoas. As pessoas provocaram uma rebelião em torno disso, porque a legitimação do Estado, dos governantes, era muito limitada, né? Não tinha essa pactuação mais ampla que é preciso ser feita para que haja bons governos, para que inclusive eles coloquem em prática boas ideias. Então, esse aspecto não muito democrático, digamos assim, da República, ele se salienta em vários níveis no seu nascimento.
Professor Reginaldo, eu gostaria de agradecer sua presença aqui na CBN por trazer essa reflexão para a gente a respeito da República, dos nossos primeiros anos de República, e por a gente pensar, né, que a República, efetivamente, do ponto de vista democrático, né, com a participação popular, ela tem menos de meio século no nosso país, né, com a participação popular de maneira mais efetiva, mais ampla. Enfim, muito obrigado.
Obrigado, mas sejamos otimistas, porque, inequivocamente, nós vivemos sob uma República Democrática no Brasil hoje.